partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Sou eu, você fala comigo. Agora.
Fala comigo, bebê.
Ah, você está sempre de prontidão, né? Claro que eu falo. Vem comigo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Está começando, viu? Mais uma edição das ocorrências policiais. Para você, que é o melhor ouvinte do mundo, que nos acompanha em casa, no carro, no trabalho. Obrigado pelo carinho da audiência. Tamo junto. Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Jonathan Cavalcante. E na edição de hoje, a gente vai trazer informações da prisão de um indivíduo, um jovem que foi detido ontem por policiais do 4º Batalhão. Ele que estava envolvido em uma tentativa de roubo lá na região do Vivian Park, primeira etapa, na Avenida Pedro Ludovico. A casa caiu para esse jovem de 24 anos. Além disso, tivemos uma discussão que terminou com caso de polícia lá na Rua do Rosário, no centro, próximo à Rua do Lazer, na nossa querida Pirenópolis. Uma situação de possível maus tratos a idosos foi registrada ontem à tarde, na região do Conjunto Habitacional Filóstro Machado. Atuações também da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas. E por falar em tráfico de drogas, foram 2 flagrantes por tráfico e esse outro flagrante por tentativa de roubo, ou seja, 3 APFs, 3 autos de prisão em flagrante, no plantão da doutora Emily Priscila Bailone, na Central de Flagrantes da Polícia Civil. Além disso, outras situações, principalmente envolvendo o artigo 171, que é o crime de estelionato. As pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, porque está rolando muito golpe e os estelionatários, as pessoas que estão por trás disso, estão ganhando muito dinheiro. Diariamente, são no mínimo 5, 6, 7 ocorrências de vítimas aqui da nossa cidade. Chegamos a mais um fim de semana e a Polícia Civil continua também com o seu trabalho com a Operação Direção Consciente. As operações que são realizadas geralmente aos finais de semana aqui na cidade de Anápolis. E nessa semana eu conversei com o Dr. Manuel Vanderick. Ele diz que a prática de crimes com motoristas embriagados tende a continuar e possivelmente a se agravar em 2023. Nós observamos um cenário caótico no ano passado em Anápolis. E a tendência é que isso infelizmente continue por parte dessas pessoas que gostam de tomar a sua bebida alcoólica. Isso não é o problema, mas aí a gravidade vem, o problema vem quando essa pessoa assume o volante, né, doutor?
A situação em Anápolis, você me questionava, ela tem piorado progressivamente. Algumas observações, como o índice de bafômetro, né, está cada vez maior, isso principalmente da metade do ano passado para cá. Níveis acima de 1.0, né, o triplo do que é considerado embriaguez, tem sido cada vez mais frequente. Hoje, quase metade dos motoristas presos já apresenta esse índice acima de 1.0. Então, você imagina, já é crime dirigir embriagado, acima de 0.33. Os motoristas que a gente tem encontrado estão apresentando índices o triplo do que é considerado embriaguez. Por isso que tem sido notícia frequente, esses motoristas que perdem o controle e entram em posto de gasolina, entram em poste, derrubam muro de casa e provocando esses acidentes graves, né, Jonathan, com morte e lesão. E esse é o principal objetivo da operação, é tentar prevenir isso, prender esses criminosos antes que eles cometam esses atos. É óbvio que a gente não consegue conscientizar a maior parte da população, porque infelizmente a punição ainda é pequena, né, apesar de ser pesar no bolso. Uma prisão em flagrante aí não costuma sair menos de 10 mil reais ao longo do tempo, né? Com todas as penalidades acarretadas, isso não tem inibido. A reincidência, por exemplo, tem sido cada vez mais frequente. E esse é um outro fator que eu te disse que demonstra o agravamento da situação. Hoje, 1/3 dos motoristas presos são reincidentes. Então, e aí a penalidade aumenta muito. A multa duplica, o valor da fiança no mínimo triplica. E a gente tem visto um outro fator que demonstra a piora da situação é a postura do motorista abordado. Grande parte hoje é muito comum a fuga, a resistência, a agressão física, inclusive, contra os policiais. Então, o comportamento do brasileiro, ele está ficando cada vez mais antissocial, agressivo. As pessoas não respeitam a lei. Elas não respeitam nem elas mesmas, né? Colocando em risco ela, a vida delas e a dos outros. Quanto mais a lei e o policial. Esse é o cenário que a gente encontra hoje. 2022 foi um ano extremamente violento. Quase 120 mortes no trânsito. Perdeu só para 2020, que foi o ano mais violento até então, com 133. E 2023 promete, porque a postura do Anapolino no trânsito está cada vez pior.
Obrigado ao Dr. Manuel Vanderick por essas informações, né? Esse trabalho que é realizado pela Polícia Civil no combate ao crime de embriaguez ao volante. E então, seguiremos acompanhando e, é claro, pedindo a colaboração de toda a comunidade. Ou seja, na verdade, de parcela da comunidade que tem essa prática, esse hábito de beber e dirigir. Gente, isso é crime. E ali, talvez com um pequeno deslize, uma falta de atenção, uma tragédia pode acontecer. Então, se beber, não dirija. Volte para casa de carona, com a pessoa que você confie, chame um aplicativo, o táxi, enfim, mas não coloque sua vida em risco e, caso você seja pego por embriaguez, aí vem as consequências, o processo administrativo ou a prisão e multa e tudo mais. Então evite isso, tá certo? Daqui a pouco eu vou trazer informações com exclusividade aqui na 97.7 FM. O ouvinte se lembra bem que um rapaz morreu no hospital de urgências após supostamente ele ter sido espancado na madrugada do dia 2 de janeiro. A vítima é o Ebert Felipe Gomes Lemos, de 27 anos. Esse caso ainda está sob investigação da Polícia Civil, mas nessa semana eu tive acesso a algumas informações. Eu vou te explicar qual foi o primeiro passo, o que foi adotado inicialmente no contexto do que teria acontecido com esse rapaz. Tá certo? Daqui a pouquinho eu te falo. Porque nas últimas horas, nós tivemos uma outra ocorrência, e foi uma prisão em flagrante de um indivíduo que tentou praticar um assalto aqui na cidade de Anápolis. O Felipe da Silva foi preso. A informação é de que a polícia militar estava em patrulhamento pela Avenida Pedro Ludovico. A viatura 513544, composta pelo sargento César e a soldado Ilicácia, quando uma mulher, a senhora Ianca, estava gritando por socorro no canteiro central da via. Os policiais pararam e a vítima disse que um indivíduo que estava de camiseta e bermuda colorida tentou roubar seu aparelho celular utilizando uma faca. Ela reagiu e o criminoso saiu correndo. A polícia, em patrulhamento pela região, já na Rua 2, o setor Morumbi, conseguiu visualizar esse indivíduo com as mesmas características. Ele, ao ver a viatura, saiu correndo a pé e, durante o acompanhamento, ele inclusive dispensou um objeto em um lote baldio. A equipe depois retornou ao local e verificou que se tratava de uma faca inox sem cabo. Esse autor foi alcançado, ele foi abordado próximo a uma mercearia. Nas proximidades também estava a vítima e ela reconheceu o Felipe da Silva como sendo o autor daquela tentativa de roubo. Ele teria dito para ela: perdeu, perdeu, entrega o celular. Esse indivíduo já possui antecedentes por furto, roubo e uso de entorpecentes. É o vulgo gente boa. Recebeu voz de prisão, foi conduzido à delegacia e autuado com base no artigo 157, inciso 2, que é o crime de tentativa de assalto.
A casa caiu?
A casa caiu para ele. E ontem, na nossa vizinha Pirenópolis, a polícia também esteve na Rua do Rosário, ali próximo à Rua do Lazer, no centro de Piri, para averiguar uma briga generalizada. De acordo com a Polícia Militar, as equipes, ao chegarem no local, identificaram que as pessoas estavam em um tumulto, estavam exaltadas, alteradas. Um deles, o Sam Márcio Costa, estava deitado com uma lesão na cabeça e várias pessoas prestando apoio. Uma viatura do Corpo de Bombeiros levou esse senhor até um hospital estadual Enerchina Lopes Jaime para os primeiros socorros. Foi colhido o relato de testemunhas no local que filmaram as agressões. Foi localizado também um dos supostos autores, o Ender Terenco de Macedo. Após consulta aos sistemas policiais e ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, não foi constatado nenhum mandado em desfavor desse indivíduo, que contra ele foi lavrado apenas um termo circunstanciado de ocorrência. Esse homem, que é natural de Goiânia e tem 47 anos. O fato foi presenciado por outra testemunha, uma mulher de 69 anos. Um outro envolvido aqui nessa situação tem 35 anos de idade, ou 32. Enfim, a vítima, que esse rapaz que foi encaminhado ao hospital de urgências, tem 38 anos, que é o Sam Márcio Costa, que trabalha como vendedor. A informação é de que essa briga generalizada aconteceu por divergências, por discussões políticas, envolvendo o ex-presidente e o atual presidente da República. Então, vamos ter mais paciência, gente, mais paciência, calma. Vamos saber dialogar, não é quem fala mais alto, e sim quem tem a possibilidade de trazer um conteúdo para aquela discussão, que seja uma discussão positiva e não negativa. A Polícia Militar também foi acionada ontem para uma situação de possível maus-tratos à pessoa idosa. Foi essa informação que chegou ao conhecimento de uma equipe do 4º Batalhão, que foi até a rua Michel Aidar, no conjunto habitacional Filóstro Machado. Uma técnica de enfermagem informou que uma idosa de 61 anos de idade, ela seria conduzida até a UPA, mas houve a recusa. A proprietária da residência onde essa idosa está morando recebeu uma mensagem dela pedindo ajuda. Ao chegar, se deparou com essa senhora deitada na cama, toda defecada, com fraqueza. E provavelmente essa fraqueza, por conta de uma falta de alimentação, ela tentou contato com os filhos, mas eles não se dispuseram a ir no local para ajudar a própria mãe. Ainda, segundo a proprietária dessa residência, os filhos teriam dito que poderiam até chamar a polícia. Então, isso foi registrado. Essa mulher recebeu os cuidados necessários pela equipe médica, a equipe do SAMU que foi ao local, e isso provavelmente chegará ao conhecimento da Polícia Civil com a delegacia do idoso. Lamentável, né? A gente observa que, aparentemente, os filhos não estão nem aí para a mãe. Estava em casa, sozinha e com esses problemas de saúde, até mesmo falta de alimentação. E aqui na 97.7, a gente sempre acompanha os desdobramentos das principais ocorrências que são registradas na nossa cidade e na nossa região. Inclusive, essa informação consta no nosso site, nós a publicamos no dia 4 desse mês de janeiro, onde, inclusive no título, Herbert Felipe Gomes Lemos, de 27 anos de idade, pode ter sido a primeira vítima de homicídio no ano de 2023 aqui em Anápolis. A gente teve acesso a essa informação através de um boletim de ocorrência que foi registrado na Polícia Civil, onde a mãe do Herbert Felipe, a dona Rosângela Maria, ela relatou que no dia 2, ela teria sido informada que o filho foi agredido fisicamente e uma pessoa desconhecida teria o encontrado lesionado lá na região do Calistópolis. Esse rapaz apresentava vários ferimentos, uma costela quebrada, também hemorragia, o intestino perfurado. Ele foi transferido da UPA para o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo, mas no dia 2 a informação é de que ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Essa era a informação. Ainda no contexto desse boletim de ocorrência, a mãe disse que amigos teriam contado a ela que o rapaz estava ingerindo bebida alcoólica em um disque cerveja no Parque Calistópolis, quando ele teria feito uma brincadeira e posteriormente teria sido agredido com socos e chutes e teria sido abandonado próximo à rodovia BR-060. Então, o que eu pude apurar com uma fonte da Polícia Militar nessa semana? A informação é de que esse rapaz já estaria bêbado e provavelmente teria feito uso de entorpecentes nesse mesmo dia. Ele teria, então, sido vítima de um acidente de moto. Ele teria furtado uma motocicleta. Isso uma fonte da Polícia Militar me revelou que foi feita uma observação, um possível passo a passo do trajeto desse rapaz desde que ele chegou até a esse Disque Cerveja. E no momento em que ele estaria nessa estrada, em que ele foi encontrado caído, inclusive as pessoas que encontraram o Ebert são trabalhadores que atuam recolhendo ossos. Estavam passando por essa estrada vicinal e observaram esse rapaz caído. Foram essas pessoas que inicialmente prestaram socorro, depois conseguiram contato com a mãe desse rapaz. E sobre as lesões, foi justamente esse o motivo das lesões pela queda da moto. Uma parte do guidão da moto, outra parte da moto teria atingido o intestino e por esse motivo o intestino desse rapaz teria sido perfurado por conta do impacto da batida. Ele, então, segundo o que uma fonte da Polícia Militar me disse, provavelmente ele estaria se deslocando para buscar entorpecentes quando caiu de moto e, por esse motivo, sofreu esses diversos ferimentos. Então, inclusive, foi feito um mapeamento de todas as viaturas que passaram pelo local no momento em que ele estava no Disque Cerveja. Não houve nenhum tipo de abordagem nas imediações. Foi feita toda essa checagem. Esse rapaz, então, foi encontrado. E aí a mãe disse que ele foi levado inicialmente para a UPA, depois para o Hospital Estadual de Urgências, onde não resistiu aos ferimentos. Então, ao que tudo indica, após a conclusão desse trabalho realizado pela Polícia Civil, que assumiu o caso pela suspeita de se tratar de um homicídio, não teremos, então, até o momento, o primeiro homicídio do ano de 2023. A gente espera, claro, que não aconteça, mas a grande possibilidade dessa situação ser descartada como homicídio, e sim como um acidente de trânsito com vítima fatal. Pelo fato de acordo com o que foi analisado por algumas equipes da Polícia Militar, que inclusive auxiliam esse trabalho, não é uma atribuição da Polícia Militar, mas diante desse contexto, provavelmente, então, esse rapaz não foi espancado, não teria sido lesionado, e sim se envolvido em um acidente de trânsito ao cair da motocicleta em uma estrada vicinal. Inclusive, uma outra informação que eu me recordo agora na memória, quando estava conversando com essa fonte, é de que na casa em que ele foi encontrado, estavam lá as roupas sujas, de sangue e também com manchas de terra. Provavelmente, então, por conta dessa queda que ele sofreu nessa estrada vicinal. Tá certo? Então, esse rapaz já tinha um histórico de crimes, a gente até antecipou essas informações no dia em que trouxemos do ar os primeiros fatos envolvendo essa ocorrência. Então, de qualquer forma, nós desejamos aos familiares e aos amigos os nossos sentimentos. E esse é um novo desdobramento que nós pudemos ter acesso nessa semana e trazê-lo com exclusividade nesta manhã aqui nas ocorrências policiais da Rádio São Francisco, no jornalismo que você confia. Ainda nas últimas horas, policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar estavam em patrulhamento pela região do Parque da Matinha quando foram vistos dois indivíduos em atitude suspeita. Eles estavam lá fumando um baseado. E aí, teve aquela conversinha com a Polícia Militar, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência com base no artigo 28. As porções de drogas foram apreendidas. E com uma outra ação, dessa vez da Força Tática do 3º CRPM, com o Capitão Mário, que é o comandante da Força Tática, ele nos passou essas informações. A equipe da Força Tática, em patrulhamento próximo ao bairro da Lapa, abordou um indivíduo em atitude suspeita. Ele foi conduzido até a central de flagrantes, porque com ele estavam 10 porções de entorpecentes, uma balança de precisão e também anotações referentes ao comércio de entorpecentes. Então, gente, esse foi um breve resumo dos principais fatos que foram registrados na área policial em Anápolis e região. A gente agradece a vocês pelo carinho da audiência e pela confiança no nosso trabalho. Sempre prezamos por trazer as informações aqui com transparência, informações checadas, para que você sempre fique bem informado, bem informada. É claro, amanhã, dentro das ocorrências policiais, tem mais novidades chegando para você.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.